Diz a lenda que, enquanto a Onuma dorme, os Mega Mini X vêm e fazem o jogo por ele. Este é o Papo de Milk Bar número 23. Listen! Alô, lá que tá lá atrás, diretamente de Clocktown Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou o Emanuel Souza, o Chapo, e eu me pergunto o que tem para o jantar.
Olá pessoal, aqui é o Samir Fraia, o Vultueiro, e este é o Papo de Milk Bar que os verdadeiros guerreiros lutam para ter.
Fala pessoal, aqui é o Felipe, e eu contratei uma empresa para fazer a frase de introdução, eles já acabaram entregando, então vai ficar sem mesmo.
Hoje vamos bater um papo sobre os Zeldas que foram desenvolvidos por equipes de fora da Nintendo, e refletir um pouco sobre essas experiências e imaginar o que poderíamos ter cair para o futuro. Então, prepara aí uma dose de leite importado e vamos nessa. Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon. Zelda é uma das franquias mais estimadas da Nintendo e a gente sabe o quanto de cuidado eles costumam ter com ela. A gente sabe, isso pode parecer papo meio nintendista, mas é verdade que ninguém faz jogo como a Nintendo, né? Sendo assim, é natural estranhar e até ficar com o pé atrás quando eles resolvem deixar a Zelda nas mãos de terceiros. E a primeira vez que isso foi feito, o resultado foi o mais catastrófico possível, eu diria. É claro que aqui eu estou falando daqueles que não devem ser nomeados, os infames Zeldas do Philips CDI, ou CDI. O que é que vocês acham desses jogos maravilhosos?
Olha, eu cheguei a jogar os mais famosos, né? O Zelda Wind of Gamelon e o Link Faces of Evil, mas eu joguei bem pouco, eu não aguentei jogar, de tão ruim que eles são.
Eles são engraçados que eu só cheguei realmente só a ver gameplays pelo YouTube, aí você percebe que eles parecem aqueles minigames que botam em DVD, sabe? DVD de filme infantil. Que os minigames basicamente usam o limite de um controle remoto. E são quase, até pior do que Flash.
O controle padrão do CDI, se eu não me engano, ele parecia um controle remoto de DVD. Ele era meio que um emote sem o controle de movimento.
Sim, era basicamente isso. E era horrível de controlar. Muito, muito ruim. E eu cheguei a jogar o Wand of Gamelon, deu algum problema no meio do jogo que eu não consegui continuar, mas, nossa, é intragável, assim, muito bugado, muito mal programado, tipo, os hitboxes, os negócios não são bem posicionados, aí você tá andando no cenário e cai do nada sem saber, muito bizarro. E é muito estranho como isso foi parar nas mãos de empresas tão amadoras, assim. Tipo, tudo bem que não, a gente talvez não tá no nível que tá hoje de fama do Zelda, mas ainda assim já tinham até o Link to the Past, né, naquela época. Já era uma franquia de peso, assim, de renome.
Eu acho que assim, na época, década de 90, assim, a Nintendo não tinha tanto cuidado quanto eles têm hoje em dia, né? Eles, acho que esses traumas, inclusive, que foram meio que fazendo eles ficarem do jeito que estão hoje.
Isso. Inclusive, naquela época, digamos que era nos anos 90, eu também lembro que veio aquele infame filme do Mario Bros. E naquela época a Nintendo liberava geral, a galera fazer. Tinha, por exemplo, um pouco antes disso veio aquele desenho lá da Dick, aí veio lá o Capitão N, então ela liberava geral o pessoal, só queria que tivesse na boca do povo falar dela. Acho que era meio que o estilo de marketing deles. Caso alguém se apresentasse, eles faziam lá.
E tinha a questão também da parceria, né, da Nintendo com a Philips.
Uhum.
Que eles não simplesmente venderam os direitos. Eles tinham uma parceria pra criar um drive de CD pro Super Nintendo, que acabou não acontecendo. Que as duas tentativas da Nintendo de fazer isso deu errado, né? Porque primeiro eles tentaram com a Sony e acabou criando o PlayStation. Depois eles tentaram com a Philips e acabou não dando em nada e só gerando esses jogos lendários pra serem ruins.
E a única coisa que realmente se salva nesses jogos todos do CGI foi a piada que eles acabaram se tornando. Viraram, você fica vendo vídeos, que era aquelas animações das cenas feitas por uma empresa russa, que virou piada. As frases a gente repete toda hora aqui, tanto a versão em inglês como My Boy, ou como algumas pessoas já dublaram aqui, porque é só isso que realmente salvou dele.
Fundaram o YouTube Poop, né? Praticamente.
Basicamente. É, sem isso, realmente os jogos são bem pouco memoráveis, né? Tanto que, assim, são três Zeldas, praticamente só se falam de dois, que são os dois que tinham essas ceninhas engraçadas. Tinha um jogo do Mario também que quase não se fala. Se não fosse essas cenas serem tão engraçadas, já tinha sido esquecido há muito tempo esse jogo.
É, mas então, saiu essa semana, inclusive eu acho que foi... saiu a notícia, na verdade, hoje que a gente tá gravando, mas pertinho da data do lançamento do podcast, uma entrevista, que acho que é da revista Game Informer, com o produtor desses jogos. Tipo, o cara tava trabalhando com a Philips na produção dos jogos, e ele mesmo confessa que ficou meio surpreso de como a Nintendo deixou passar esse negócio, essa catástrofe. Porque, tá, tudo bem, eles podiam ser mais largados naquela época, mas pelo que ele conta, não era bem assim. Ele tinha todo aquele acompanhamento, eles ficavam em cima, passava tudo pelo crivo deles, né? Ele não diz com todas as palavras que, tipo, participou de reuniões diretamente com o Miyamoto, mas ele diz que tem certeza que isso passou por ele, entendeu? E é muito estranho realmente que tenham passado... Não só a questão de qualidade, mas o próprio conteúdo mesmo. Ele menciona até, ele faz uma citação que mais ou menos, que ele diz? Que existe um controle que você não poderia, por exemplo, querer que tivesse com a cena de sexo de Link com Zelda nas muralhas do castelo, sei lá, um negócio assim. E tá, não tem isso, mas tem, nossa, Zelda matando um velhinho e dizendo que bom. É um negócio completamente irreal, muito bizarro.
É, eu acho que esse quesito de teste, de passar por qualidade pela Nintendo, era mais pelo conteúdo mesmo, assim, tipo, o tom do conteúdo, menos a qualidade do conteúdo. Então era, tipo, tudo bem, esse negócio da Zelda matar realmente é muito esquisito. Mas, assim, no contexto do jogo é um pouco menos esquisito, porque, se não me engano, ele é um chefe. Então, assim, é meio que o que se passa na cabeça do jogador, né? Tipo,
a gente já meio mata velhinhos.
Ah, tipo, matou o chefe.
A gente também.
Beleza.
A gente já também mata velhinhas com Link no Ocarina.
Ah, você me matou! Nossa, é muito estranho.
Mas assim, eu acho que eles só queriam impedir realmente. É como o exemplo fala: impedir uma parada que seja completamente fora do escopo da série. Tipo, cena de stack em cima da muralha do castelo. Mas estando dentro disso, eu acho que eles não estavam querendo saber se o jogo ia ser bom ou ruim, se ia ser.
Até porque, lembra que antigamente tinha o selo Nintendo de qualidade, que ela não deixava jogos ruins, supostamente jogos ruins, passar pelos consoles dela. Aí quando chegou na perto da geração do Wii, ela também liberou geral, pô. Na geração do Wii, você vê a quantidade de jogos realmente ruins que ela deixava passar. Porque pra ela não é indiferente, pra ela...
Isso na verdade meio que parou na geração do 64, né? O selo continuou, mas era meio irrelevante. Isso era mais da época que eles controlavam realmente a venda de cartuchos.
É, hoje em dia é selo de produto oficial, alguma coisa assim, não é? Acho que não reflete mais a qualidade provado. Bom, mas esses jogos, eles foram... São três jogos, né, pro CDI, eles foram desenvolvidos...
Agora, a gente tem que relevar uma coisa que esses jogos realmente fizeram, de pioneiro até... É o único a série de Zelda em que nós temos a Zelda como protagonista. Isso é um fato curioso.
De fato.
Sim, e é engraçado que dois jogos tiveram essa ideia, né? Porque o Age of Gamelon e o Faces of Evil eram da mesma empresa, mas o Zelda Adventure era de uma empresa completamente diferente, né? O jogo.
Isso, os dois primeiros, o Faces of Evil e o Age of Gamelon, eles foram desenvolvidos pela Animation Magic, que era uma empresa russa que fez as animações, né? Fez a parceria aí com a Philips. E os Zelda Adventure foram uma empresa chamada Viridis Corporation. Então, nenhum dos jogos era desenvolvido diretamente pela Philips, porque eles não tinham tradição nenhuma com isso. Eles não sabiam mexer. Eles sabiam a parte de programar, de hardware, mas eles não tinham experiência com produção de jogos. E acabaram chamando empresas de fundo de quintal, né? Com sérias restrições orçamentárias, que tinham menos experiência ainda, pelo visto. Porque, nossa senhora.
Eu já li uma história engraçada do um dos produtores do Zelda Adventure. Isso eu encontrei num fórum por aí jogado. Ele contando que, tipo, eles eram tão ferrados de dinheiro, era tão fundo de garagem mesmo, que os gráficos do jogo eles tiveram que improvisar muito. Porque o Zelda Adventure tem gráficos mais fotorrealistas, né?
Aham.
Eles, aí ele fala, eles pegavam, tipo, fotos de viagem deles pra procurar, tipo, texturas pra pedra, pra mato.
Nossa.
E aí os personagens eles tiravam foto, tipo, em casa com a câmera deles. Tipo, eles colocavam a câmera no teto e faziam as poses. Não tinha um estúdio, não tinha nada disso.
Sim, eu li isso. E os próprios atores, se eu não me engano, tipo, como era live action, né? Tinha as cenas eram com atores filmados e, tipo, não eram realmente atores. Se eu não me engano, a Zelda era a secretária lá da empresa, um negócio assim.
Sim, era um negócio completamente, tipo, tá de bobeira aí, vem ajudar.
E é engraçado que, nessa própria entrevista que virou a gente saindo agora, ele diz que realmente, se tivesse tão ruim ao ponto da Nintendo gostar, eles parariam mesmo, que eles tinham esse aval pra fazer isso. E eu ouvi um comentário, acho que num outro podcast, que não sei se foi até esse mesmo produtor, que ele dizia que... Pergunta, sempre pergunto pra ele, quando pergunto pra esses caras, pergunto se eles tinham noção da ruindade que eram os jogos. Ele sempre disse que era o que dava pra fazer. Eles, sei lá, eles achavam que tava fazendo alguma coisa praticamente boa com o que eles tinham em mãos. Eles não achavam que tava fazendo um pecado.
É, tipo, se a gente for levar a cabo, né, é meio que um jogo de PC, vai. É isso que eram esses jogos de PC, de CD-ROM da época. Se você for olhar, não tinha muita coisa que salvava, né, desse meio aí. Então, dá pra levar a sério essa palavra dele.
É no Faces do Mal que no final... Não, acho que não é. Que a gente mata o Ganon jogando o livro na cara dele?
O livro é no Faces of Evil. É, no End of Gamelon é o... Tipo, é a varinha que você joga nele. É.
Tô jogando com isso.
Nos dois jogos você joga alguma coisa.
Bom, os dois são completamente idiotas. Você joga um negócio e ele é aprisionado. Oh, não, e acabou.
Isso queima. A abertura dos dois é um poço de risada. Mas eu tô lembrando agora da abertura do End of Gamelon, que o rei diz que tá indo lá pra Korodai pra resolver uma situação.
Então, aí, inclusive, o nome do livro é Book of Korodai.
Original.
A Impa, ela diz, é como se fosse a Trivial Servidor e fala, não, porque a Zé tava preocupada. E a Impa menina dizendo, não, a Trivial Servidor diz que ele vai fazer uma viagem tranquila e diz que mostra lá uma pirâmide mostrando aquilo e tal. Aí diz, aí passa aquela um mês depois. Aí a Zé fica preocupada que o pai dela não dá notícia, aí ela manda o Nick lá. O Nick vai, aí a Zelda à noite acorda a Impa, que ela só vem junto pra ir pra Gamelon. Aí acorda a velha dizendo, está bem, meu filho, está bem, só deixa eu pegar tua sabedoria. É muito sem noção.
É, eles claramente se inspiraram muito no desenho também, né? Tipo, o estilo, até a aparência da Zelda é igualzinha do desenho. Eles fizeram um negócio...
Pergunto que
acabou ficando mais tosco que o desenho, né? Mas
muito mais tosco.
Eu com certeza. Rapaz, tô com tanta fome que eu poderia comer um Octorok.
Bom, mas então, depois de um trauma desse, porque certamente a recepção desse negócio não foi boa, se bem que eu acho que o produtor lá, ele até falou que vendeu bem, né? Vendeu a contento aí do que eles tinham de expectativa. Eu acho que o próprio console não deve ter vendido tanto, então, dentro do que eles tinham de público.
Isso é uma coisa que a gente não tem muita certeza, porque na entrevista ele diz que ele também não tinha assim, dados como a gente tem hoje em dia de vendas, tudo minuciosamente compartilhado. Naquela época a internet estava começando a receber tipo uns reportes, uns relatórios por e-mail daquela época. Acho que o cara dizia lá, bom trabalho, vendemos bem, ponto, enviar. Porque o próprio, sei lá, na Wikipédia tem conflitante essa informação, porque muitos dizem que vendem um número razoável, mas não dá números, e a IGN diz que não vendeu tão bem assim. Mas a gente também não tem, sei lá, dados da base instalada, quantos CDI vendeu, para quantos jogos de Zelda vendeu. A gente não tem esse dado, nem eles têm, se duvidar.
Bom, mas fato é que a Nintendo finge até hoje que esses negócios não existem, né? Então, eles foram,
né?
Liberais. Ah, vai, eles nunca fazem. Eles fazem referência ao Virtual Boy, uma coisa nostálgica, mas esses jogos eles não mencionam.
Sabe,
nem
porque o decreto. É porque o Virtual Boy é filho dele. É tipo, é cria da Nintendo mesmo, né? Tipo, não tem como negar. Esses jogos foram tipo.
Então,
tá,
mas
lá, foram feitos.
Podia ter uma zoeirinha. Podia ter uma zoeirinha no Facebook.
Pode ter até problema de licença isso, cara. Eu não sei se eles têm, tipo, a capacidade legal de ficar fazendo referência pra esses jogos.
Ei, a única referência que eles fizeram até hoje desses Zeldas, eu acho que foi na época em que estavam divulgando aquele Flipnote 3D, que faz animação, sabe?
Aham. Uhum.
Aí eu acho que era na época dos 25 anos. Aí eles chamaram, acho que alguns funcionários da Nintendo pra fazer lá umas artes e animação. E um cara gaiato, ele fez o link do Face of Evil. Rapidinho, pô. Ninguém passou pelo crivo. No meio de tantas animações lá naquele...
Até aí o cara podia fazer o que quisesse, né?
Mas passou, a única coisa que a gente tem é isso.
Imagina que louco se a Nintendo faz uma referência assim no vídeo e toma uma carta de desistência da Philips.
Não tem como. Eu não sei bem como é que funcionam essas coisas de copyright, mas fazer referência é... normalmente é considerado paródia, alguma coisa assim, não tem problema, né? Tanto que a gente tem, às vezes, jogo da Sony fazendo referência de Zelda e...
É, sim.
Enfim, eu acho que eles querem realmente...
referência, tipo, eles meio que... É uma referência, mas não é, tipo, uma imagem do jogo diretamente, né? Sei lá.
É, mas não rola nada, né? Porque tanta piada que tava pra fazer, tanta bobagem que tava pra colocar como diálogo de NPC dos jogos oficiais. E, nossa, quem reconhecesse ia explodir de rir aí.
Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon.
Mas aí, o que é que levou alguns anos depois a eles confiarem novamente, pegar a franquia amada, Galinha dos Ovos de Ouro, e colocar na mão de outra empresa, dizer, toma, tenta aí fazer um jogo?
É, no caso, eu acho que a ideia era bem diferente na época. Porque com a Philips foi tipo, a gente quer que a colaboração de vocês pra trabalhar nesse Drive CD, e por parte do contrato a gente vai deixar vocês criarem jogos dessa série. Com a Capcom foi mais, não, vamos trabalhar junto, realmente junto, tipo, o Aonuma tava envolvido nos projetos, pra fazer um jogo. Era mais uma colaboração mesmo do que um ponto do contrato que, vocês podem fazer isso, de bônus. E tem uma questão também que os jogos da Capcom, né, os Oracles, eles começaram meio que como remakes, né, dos dois primeiros Zeldas.
Sim.
Eu não sei se o plano original era eles deixarem ter tanto, a Capcom ter tanta liberdade quanto eles acabaram tendo. Acho que foi mais algo que acabou se desenvolvendo no meio do projeto, assim, e eles gostaram do que viram e deixaram.
É, de fato, tem essa conversa de que eles meio que estavam testando, né, o pessoal da Capcom pra fazer. Então faz um remake do jogo que a gente já tem. E aí eles gostaram e expandiram. Não sei se já era o plano original, se era um teste mesmo.
É, eu penso que o plano original era meio que o que, o que eles fizeram com a Grezzo agora, o Grezzo, sei lá como se fala. Tipo, eles fizeram os remakes lá do Ocarina of Time, do Majora's Mask, e ajudaram um pouco no Triforce Heroes, mas não. Tipo, eles não tiveram tanta liberdade quanto a Capcom teve. Eu acho que a ideia original deles era meio que essa. Eles acabaram, tipo, deixando os caras mais livres do que eles queriam originalmente.
E deu muito certo, né? Tem outro fator aí, é que a Capcom, ela já tava no mercado já há um bom tempo, né? Já tava fazendo jogo lá no Nintendinho. Então eu acho que já tinha um fator de confiança maior. Na verdade, quem fez os jogos, todos os Zeldas da Capcom, foi um estúdio interno deles, que era a Flagship. Acho que foi fundado no meio dos anos 90 e acabou sendo extinto, sendo reabsorvido para o estúdio principal da Capcom em 2007, se eu não me engano. Mas foi... Bom, pelo menos do meu ponto de vista, é uma experiência muito, muito exitosa. Eu adoro jogos, principalmente os Oracles. Eu gosto também dos jogos que eles fizeram depois, o Minish Cap. Eles acabaram fazendo um port do A Link to the Past, né, pra o Game Boy Advance. Também tá na mão da Capcom isso aí. E aí colocaram o False Swords como um extra, o que foi bem legal. Eu acho que faltou algumas coisinhas do port, mas... No final das contas, eles até adicionaram conteúdo, né, tem uma dungeon diferente, então tá no lucro.
Sim, eles foram... O trabalho deles foi muito bom. Assim, eu pessoalmente não sou muito fã dos Oracles do Minish Cap, mas não dá pra negar que eles fizeram um jogo padrão Zelda, assim. Não é necessário, tipo... Não é que nem os jogos da Philips, que as pessoas nem gostam de falar que é parte da série. São jogos que estão no mesmo patamar que os jogos da série oficiais mesmo, da Nintendo, feitos pela Nintendo.
É, de fato, eu vi um post de um jornalista, acho que da época, comentando que... Aliás, na época não, é um texto mais recente, mas ele comentando que na época ele era, tipo... Mais novo, criança e tal, adolescente, mas ele já tinha esse receio de... tá em outra empresa desenvolvendo o jogo no lugar da Nintendo, será que vai ficar bom? E aí quando ele pegou pra jogar, ele... Tipo, se você não dissesse que era de outra empresa, passava assim, pelo crivo como um mesmo padrão de qualidade dos outros jogos. Então, realmente, o resultado ficou
eu
muito
bom. Eu acho
que
até hoje... Até hoje tem gente que realmente não sabe que os orcs foram feitos pela Capcom, nem o outro Minish Cap.
Aí é porque é cego, né? Porque você liga o negócio e aparece lá o nome Capcom e Nintendo.
Ah, mas sei lá, é muito...
Não, tem gente que fica apertando Start.
É muito fácil ignorar essas telas.
É o Start, já quer dar play.
E foi legal que eles trouxeram meio que uma visão própria, né, assim, eles adicionaram muita coisa nesses jogos, são jogos que, tá, eles fazem muita reciclagem de personagens e tal, mas os elementos do jogo em si geralmente são meio originais, tanto que nenhum deles é o vilão, alguém, ou todos têm vilões próprios e tal, tipo, eles adicionam bastante a série, não é só seguir aquela linha basicona, né.
Sim, de fato.
Eu tenho uma pergunta... Esses jogos, tem alguma referência ou easter egg? Algum jogo da Capcom?
Não que eu conheço.
Não consigo lembrar de nenhum agora.
Geralmente quando faz esses trabalhos colaborativos, dão pra outra empresa fazer, elas às vezes dão um jeitinho de fazer uma referência num easter egg maroto.
Podia ter, né? Um anel nos Oracles que transformasse o Link num Mega Man, alguma coisa assim, mas não tem.
Ah, tem referência do Oracles no Minish Cap, mas aí é tipo, tudo dentro da série.
Mas é, é. Não parece um cara, um lutador soltando os Hadoukens aí numa vila.
Não, e dava pra fazer, né? Em vez de eles reciclaram muito nos Oracles, ele saiu um ano depois do Majora, e eles reciclaram muito personagens do Majora que, tipo, não precisavam. Um NPC qualquer virava outro NPC qualquer no Oracles. E dava pra botar uns personagens baseados
eu costumo,
em
eu costumo dizer que os Oracles, eles inventaram essa moda de reciclar personagens que não sejam, tipo, Link, Zelda, Ganon e Impa. Porque são, tirando o Majora's Mask que reciclou a aparência, mas na maior parte do jogo não é personalidade, os orcs eles realmente reciclam o personagem. Tipo, tem a Malon lá e é a Malon. É igual a Malon, tem o mesmo nome.
Sim. Tem a mulher dos cachorros lá do rancho, o Mamamuyan. Tipo, um personagem que você nem lembra, assim. Tem lá, a mulher que perdeu o cachorrinho da mesma forma e tal. Tem um vendedor de máscaras com fome.
Isso eu acho que foi... Essa parte dessas referências fortes, assim, eu acho que eles meio que tinham medo também de não serem bem recebidos, talvez. Eles quiseram meio que forçar elementos familiares.
É possível, até porque eles estavam ambientando os jogos num mundo diferente, né? Tipo, não era Hyrule. Você tinha o prólogo ali dele se transportando para uma terra distante, onde os monstros fazem as leis. Mas... Tipo, não era Hyrule, tem Holodrome e Labrina. Sim. E só não é a primeira vez que isso acontece, porque já teve, bom, já teve o Link's Awakening e o Majora's Mask, né, que não se ambientaram em Hyrule, mas é um mundo diferente, então imagino que realmente acabaram tendo que, querendo inventar umas ligações mais evidentes, né, e nada mais natural do que pegar o último jogo que saiu, já tava fresquinho na memória de todo mundo, então ele acabou puxando muita coisa do Majora, talvez também porque era um jogo que tinha personagens melhor desenvolvidos, que tinha nome e tudo, né? Os anteriores, às vezes tinha um NPC que nem nome tinha, então você transformar o modelo 3D do Ocarina para o pixel do Oracles, não ia nem reconhecer.
Sim. É, e eles... Não só, teve algumas coisas do Ocarina também, né? Assim, o jogo tem a Bigoro Sword no jogo, tem, tipo, o Jabu Jabu, essas coisas assim.
Sim. É, de fato, tem muita referência, se for parar pra pensar.
E cara, eu tava lendo aqui, eu entrei na página de câmbios da série pra ver se tinha alguma coisa da Capcom. Eu nunca percebi no Oracle of Ages, tem uma parte que você salva Zelda, no, acho que era o Link no caso, né? Que é uma recriação de Donkey Kong.
Ah.
Tipo, eu nunca notei isso antes.
Não, acho que eu notei sim, agora que você falou. É uma parte na torre, né?
Na Black Tower.
Legal.
O que eu acho interessante nesses Oracles, assim, meio de longe, é que eles são bem, assim, o estilo artístico dele é bem diferente dos Zeldas anteriores. Sim, lembra um pouco o Link to the Past, só que ainda assim é bem único, entende? Até hoje tu não vê um Zelda nesse estilo mais.
Ah, na verdade ele pega muito do Link's Awakening, né? Ele é completamente, graficamente, ele é
não,
muito igual.
Não, eu não falo assim no jogo em si, eu falo mais nas artes de promocionais, os designs dos personagens, entende?
Sim, ele tem meio que uma assinatura própria, né?
É um estilo meio Capcom. Na verdade, quando eles fizeram o remake do A Link to the Past, eles refizeram a arte também, a artwork do jogo, e aí ficou parecido. Usou o mesmo estilo de Link, é um Link meio desenho animado ocidental, sei lá.
O, o estilo, o traço é um pouco diferente ainda. Tanto que eu lembro que na época que se discutia timeline e tal, tinha muita gente que separava os Oracles do Link to the Past, porque se você colocar as artworks lado a lado, o Link do Oracles parece mais novo que o do Link to the Past. Parece muito mais novo. Ele é mais cabeçudo, ele é mais magrelo.
Isso é uma coisa muito estranha aqui. O diretor dos Oracles é o mesmo diretor do... É o diretor do Miniscap e do Sky Sword do Breath of the Wild, não é?
Sim,
o Fujibayashi. Hidemaru Fujibayashi.
É assim.
Mas ele é da Nintendo, né? Ele não é da Capcom.
Sim, ele é da Nintendo. Então, por isso que eu falo, tipo, não foi que nem os jogos do CD. Tinha uma colaboração, não era 100% a Capcom.
Ele era o diretor de fazer o cenário. É, ele fez bastante coisa pro jogo.
Mas ele, eu não sei se ele trabalhou só na Nintendo, não, porque eu tô vendo aqui a página dele. Bom, em 98 ele fez um jogo pra Nintendo 64. É, antes, em 96 e 95 ele fez jogos pra PlayStation. Então ele teve alguma outra empresa aí que ele trabalhou antes. Mas não acho, acho que ele não era da Capcom, não. Não, pera aí. Em 95 ele era da Capcom.
E ele entrou na Nintendo quando?
É, não, aqui,
eu acho que justamente na produção do Zelda do Oracles, porque depois do Zelda do Oracles ele só fez Zelda.
Ó, durante seu tempo na Capcom, ele também dirigiu e planejou o Force Words e Miniscap. Ele saiu pra Nintendo quando ele foi pro Phantom Hourglass. Ele era da Capcom, sim, na época.
Era.
Ah, então, mais uma herança aí, né? Além de elementos de jogo, coisa de pessoal mesmo também, né? Entendo.
Sim.
Esse cara subiu na vida. De é só mais um funcionário da Capcom, agora ele tá dirigindo os últimos aulas principais.
É, ele virou quase que o próximo Onuma, né?
É possível, eu ia comentar isso também. Já estão. O Onuma já veio esse ano com um papo meio esquisito, que a Nintendo quer que ele faça outros jogos, outras séries, e ele tá pensando um negócio com ladrão, sei lá o quê. É, eu acho que ele já tá começando a se preparar pra passar o bastão. Então é possível que vá pro Fujibayashi mesmo.
Ah, seria legal.
Se bem que. É, se bem pra cá o Onuma se faz. É a produção, e daqui a pouco vai estar acertando a mesma cadeira que o Miyamoto tem em relação às outras franquias, como o Mario. Assim, o Miyamoto só sendo lá o produtor executivo, e de vez em quando ele dá uma olhada, dá um joinha e deixa o cara trabalhar. Daqui a pouco o número tá assim.
Sim, também acho. Bom, e aí quem não gostou do Skyward Sword, que começa a se preocupar e torcer pro Breath of the Wild ter dar uma mudança muito diferente de direção.
Engraçado que o Fujibayashi não trabalhou no Force Words Adventure, né?
É, o Force Words Adventure...
Só no Force Words...
Também não tem nada da Capcom, né? Ele é só da Nintendo, se eu não me engano.
Sim, é, isso é verdade. É, ele não devia estar na Nintendo ainda, né? Mas é estranho, porque assim, é a única parte do... Tipo, eles meio que pegaram o legado do que a Capcom fez e fizeram um jogo separado.
Pois é. Por que não chamaram de novo? É, curioso isso, né? Mostra que a ideia que eles introduziram da Capcom foi legal e eles quiseram reaproveitar. Mas é estranho que eles não tenham chamado para participar.
O Force Wars Adventure veio logo depois do Force Wars normal, não foi?
Não, teve o Wind Waker no meio. Ah, foi antes do Miniscap? Foi antes do Miniscap. Teve o Force Wars, teve o Wind Waker
2004.
No meio, e aí teve o Adventures. É isso mesmo.
O Adventures é do mesmo ano que o Miniscap.
Eu não sei se isso foi um acordo entre eles, tipo, de contrato. Eles falaram, tá, vocês fazem o Force Wars pro nosso portátil e nós vamos ficar responsáveis por fazer o nosso Force Wars pro nosso console. Não sei se isso é coisa de contrato, eles se dividiram assim pra fazer trabalho.
É, pode ser desenvolvimento paralelo, de repente. Embora eu não acredite muito, porque eu não sei se naquela época a Nintendo já dividia dois times concomitantes pra fazer Zelda. É, eles estavam fazendo Wind Waker pra lançar em 2012, 2003 e podia, de repente, ter outro time menor já preparando o Force Wars Adventures. Até porque
então,
ele
o Force Wars Adventures foi desenvolvido junto com o Miniscap, em termos de... Os dois lançaram no mesmo ano.
Não, lançaram no mesmo ano, tá, mas o Miniscap tá na mão da Capcom. Então a Capcom podia estar fazendo enquanto o Wind Waker tava sendo produzido. E aí, deve ter começado um pouco depois, porque ele usa muito de arte conceitual, ele pega um bocado da direção de arte, assim. Embora...
Ah, mas eu imagino que depois do Wind Waker... Quer dizer, depois do Force Words, a Capcom já deve ter ido direto pro Miniscap, né?
Possível.
São dois anos também.
Possível. É possível, sim. Então deve ter sido por isso que o Adventure ficou com a Nintendo, então.
Zelda, Duke Onclad is under attack by the evil forces of Ganon.
depois da Capcom e o... Parece que tá arrumando pra ser a próxima Capcom, né, nesse sentido de mexer com as com Zelda. É, a gente tem a Grezzo, sei lá como é que se pronuncia, mas é uma empresa japonesa também, e ela entrou de cabeça logo pegando o Ocarina of Time 3D, né, produziram o Ocarina 3D, produziram o Majora's Mask 3D também, então foram remakes, e não só remasters, né, eles modificaram bastante coisa de cenário, então teve um trabalho considerável nisso aí. Eles ajudaram no Triforce Heroes também, foi uma coprodução, e...
Ele também se acreditar pela edição de aniversário do Force Words.
É, era isso que eu tava tentando lembrar, o Force Words Anniversary Edition, que lançou para o DSiWare e pro 3DS depois, foi também um negócio que eles pegaram.
Também não é só um port, né? Que tem isso. Várias fases extras no jogo.
Exatamente, então...
E quem pegou, quem não pegou, um abraço.
É.
Eles não distribuíram nos 30 anos, já podiam ter distribuído de novo.
Pois é. Estão ignorando os 30 anos, assim. Estão frustrados porque adiaram o principal. Pô, dá pra botar isso aí de novo. O que custava?
Ele podia estar fazendo tudo isso só pra encher o ano, já que não tem Breath of the Wild esse ano, então fica dando jogo, dá promoção, sei lá. Eles não fazem.
Pois é, infelizmente.
Eles decidiram vingar a Samus um pouco e deixar a Zelda na geladeira. Não que a Samus esteja muito melhor, né? Muito bem.
Mas então, a Grezzo já trabalhou bastante em vários títulos, mas a gente ainda tá pra ver um título, digamos, original deles, né? Eu acho que o Triforce Heroes é o mais próximo disso, mas ele é meio que co-desenvolvido. Eu acho que toda a responsabilidade, na verdade, estava sobre as asas da Nintendo, né? O diretor é da Nintendo, com certeza.
É, eu acho que no lado criativo, não, a Grezzo não fez muita coisa, não.
Inclusive, eles têm um jogo que eles fizeram antes de trabalhar na Ocarina of Time 3D, o que eu acho meio estranho, porque só tinha um jogo no currículo deles, aí a Nintendo chamou eles pra trabalhar no maior medalhão deles. Eles tinham um Line Attack Heroes, que era um joguinho que saiu em 2010. Eles fizeram um joguinho de Street Pass e... É aquele jogo que tem um nome engraçado, The Legend of Legacy. É por Sim. Eles que fizeram também.
Então, a Grezzo, ela é uma empresa recente, relativamente, né? Já tem... Tô falando 10 anos esse ano.
10 anos.
Mas o pessoal, o staff dela é um pessoal carimbado. Eles, se eu não me engano, eles trabalhavam na Square e são parte da equipe do Secret of Mana do Super Nintendo, alguma coisa assim. Que é um jogo muito bem considerado, muito bom, né?
Eu acho que da Square eles viraram outra empresa e dessa empresa acabou se desmembrando depois e acabou nascendo a Grezzo. Eu acho que é 2007, é bem recente.
Sim. É, e o lance do Secret of Mana é que é um jogo relativamente parecido com Zelda, né? Então acho que talvez isso seja mais o que tenha feito a Nintendo escolher eles.
É interessante. Será que esses caras, sei lá, meio que botam um currículo, eles tentam dar uma sondada? Ou... Eu imagino que muita empresa aí se coça pra trabalhar com uma franquia dessa, né? Eu não sei se tem muita proposta ou se a Nintendo é mais fechada.
Eles devem mandar aí quando surge... Tipo, nós temos um projeto aqui de relançar, fazer um remake do Ocarina of Time 3D, mas nossa equipe tá muito ocupada.
Eu acho que
com o Skyward Sword, a gente precisa arranjar alguém que possa fazer isso. Aí
na época do remake do Wind Waker rolou uma proposta dessa de emprego, de tipo, proposta de emprego mesmo na internet, não rolou? Tipo, pra pessoas.
Acho que sim.
Mas o pior é que foi a própria Nintendo que trabalhou no Wind Waker HD, não foi? Com o pessoal novo, mas.
É, talvez tenha sido pro Twilight, então, que tenha rolado isso.
Eu lembro, faz sentido.
Eu lembro que antes. Eu lembro que antes de anunciarem um desses jogos, teve alguma coisa que saiu na internet que estavam contratando gente pra fazer um remake de Zelda. Que aí já ficava falando, vai ter um remake de Zelda pro Wii.
Ah, não falava nem remake, mas eu acho que falava que estavam procurando, sei lá, programador, engenheiro de software, um negócio assim. Não lembro de ter alguma coisa muito, muito na cara, não. Teve um anúncio da própria Grezzo, na verdade, em 2014, eu acho, convidando pessoas que quisessem ajudar a construir uma lenda, um negócio assim, aí todo mundo, vai sair do Zelda da Grezzo. No final, aparentemente, foi o Majora 3D, que eles estavam recrutando então, pra isso.
Talvez seja isso que eu esteja lembrando aqui.
Eu acho engraçado que eu lembrei agora de um Iwata S, que eles entrevistaram os caras da Grezzo, quando o Majora's Mask ia sair. Aí acho que, não sei se foi o, acho que foi o diretor do jogo, que ele dizia que ele só recebia as anotações, as papeladas que o Onuma fez, e o Onuma falou, te vira. Que ele tinha que rever, acho que, paredes e paredes de códigos, de design do jogo, que ele tinha feito anotado. Aí o cara se virou.
Se virou bem,
hein? Eu acho que isso conta pontos pra Grezo pelo trabalho dele, porque realmente foi muito trabalho que eles tiveram.
É, eu gostaria de ver a Grezo fazer um, tipo, um Oracle deles. Um jogo mais livre pra eles criarem o que eles quiserem.
Sim, eu também tô esperando. Não sei se vai sair mais um pro 3DS, né? Mas pro próximo, pro NX, se ele for o portátil junto também. Mas eu acho que o Zelda portátil próximo deveria ser da Grezo.
Acho que eles meio que já fizeram isso com o Triforce Heroes, que eu acho que é um Zelda mais independente.
É, o Triforce acho que foi mais original. Uma colaboração mesmo. Eles não, tipo, eles não tiveram a liberdade criativa pra fazer o que eles quisessem. Eles foram mais...
mão de obra.
É, mão de obra. Eles estavam lá ajudando a Nintendo.
Porque todo mundo da Nintendo tava trabalhando no Breath of the Wild. Então, o Triforce Heroes foi meio que aquele tampa-buraco. O cara tinha uma ideia, você tá com essa ideia engavetada aqui desde o Pulse World, você tá com vontade de fazer um multiplayer, a gente tá sem pessoal, vai ser um joguinho pequeno, chama aqui o pessoal que já tá com uma experiência, tá com know-how, bota eles pra fazer. Deve ter sido algo nessa linha.
Serve até de treinamento, né? Porque eles já tiveram um treinamentozinho pra fazer Zelda 3D com os remakes do Carinho do Majora. Agora eles já têm uma certa experiência com 2D também. Então, o próximo passo é deixar eles fazerem alguma coisa deles, né?
A gente vai ter mais um teste, mais uma prova pra eles agora, que é o jogo que eles estão produzindo, que foi anunciado na E3 agora, que eu não vou lembrar o nome.
Ever Oasis.
Isso, Ever Oasis. Eu não lembro mais como é esse jogo. Eu só lembro que foi anunciado na E3, um jogo da Grezo, mas... é um,
ele
RPGzinho,
é um RPG,
né?
Meio open world. Eu não prestei muita atenção nele também, não. Mas é um RPGzinho. Ele me lembrou um pouco esses Fantasy Life, esses jogos desse tipo, assim, que são meio sem enredo, assim, meio... ah, você fica no mundo fazendo o que você quiser.
Tô começando a lembrar mais ou menos como era. Mas esse é o primeiro jogo que eles fazem direcionado pra console Nintendo, que não seja, tipo, trabalhar no Zelda.
Eles lembram disso? Bom, eles fizeram...
teve o Legend of Legacy, que saiu pro 3DS.
É, eles fizeram o Legend of Legacy, que não foi só eles que fizeram, foi uma colaboração também, se eu não me engano.
É, com a Furio.
Isso. Aliás, eu tô vendo aqui, tipo, eles não tem nenhum jogo que eles publicaram. Eles desenvolvem, mas não, nunca publicam.
É, estúdio pequeno normalmente é assim, né?
É, geralmente é a Nintendo que publica os jogos deles. Esse Legend of Legacy é o único que não é da Nintendo. Mas enfim, o jogo que eu saiba é desenvolvido pelos dois, pela Fury e pela Grezo. E a publisher muda dependendo da região. Tem nos Estados Unidos, eu acho que é a Atlas que distribui o jogo. É um jogo legalzinho também, é um RPG também. Os gráficos dele lembram bastante o Bravely Default da Square. Mas ele também...
e o estilo dele lembra... o estilo artístico dele lembra uma estética meio... sabe, o Egito Antigo?
Não, esse é o...
Faraóis e
o
tal.
O Ever Oasis, né?
É, tô falando do Ever Oasis.
Eu tô falando do Legend of Legacy. O Legend of Legacy é mais tradicional, tipo, fantasia europeia, né?
E, vem cá, o que vocês achariam se o nível de liberdade que a Nintendo desse pra eles fizesse com que eles fizessem um Zelda bem mais RPG tradicional? Será que ia ficar bom?
Olha, seria uma boa ideia pra explorar, eu acho. Não sei se ficaria bom, mas... eu acho que é legal explorar esses outras possibilidades pra série.
Por favor, sem batalhas por turno, sem tactics, pelo amor de Deus.
Chapa desse de RPG de ação.
É, o próprio Ever Oasis, ele é um RPG de ação, se eu não me engano. Ele não tem batalha por turnos. O Legend of Legacy é por turnos. É um RPG tradicionalzão mesmo.
Caraca, o diretor desse Ever Oasis, ele trabalhou no primeiro Final Fantasy.
É o cara do Secret of Mana também, né? É o diretor da empresa, se eu não me engano. Alguma coisa Ishii.
É o criador da empresa. Koichi Ishii.
Koichi Ishii, isso. É, ele trabalhou no primeiro Final Fantasy, ele trabalhou na série Mana.
É, velha guarda.
Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon.
Depois da Grezo, a gente tem agora mais uma empresa nesse ramo aí de trabalhar nos remakes de Zelda, né? A gente teve mais recentemente com o Twilight Princess HD, o pessoal da Tantalus Media, que é uma empresa australiana, e na verdade bastante antiga. Eu tô vendo aqui o histórico do portfólio deles. O primeiro trabalho deles foi jogo de Stargate no Super Nintendo em 94. Normalmente eles não são desenvolvedores independentes, né? Eles estão frequentemente trabalhando de forma associada, produzindo ou ports, né? Versões, por exemplo, a gente viu aqui diversos jogos, jogo de filme, jogo de desenho animado, que tem aquelas versões horrorosas para DS.
É, e eles têm muitos ports também de uma plataforma para outra, né? O próprio Stargate, se eu não me engano, eles trabalharam no port. O jogo original é da Probe Entertainment, é de outra empresa. E foi isso, né? Eles foram trabalhando com ports e jogos de licenciados pela maior parte da história deles. E até com Zelda não é muita exceção, né? Porque praticamente o Twilight Princess HD é muito mais um port direto do que o Wind Waker foi, né?
É, não, o Wind Waker ele foi mais forte ainda. O Wind Waker ele foi terceirizado em algumas partes, tá? É, mas se eu não me engano não tem uma empresa específica assim apontada. É,
não,
o que
assim,
acontece?
É, eu digo no quesito de eles não mudaram muito o conteúdo no Twilight Princess. No Wind Waker eles ainda tentaram.
É, algumas coisas, porque eu achei algumas coisas que não funcionariam e a coisa que mais incomodava as pessoas que era o negócio da vela, mas no final das contas não é um jogo tão diferente do original, não. É, agora, a forma como ele foi feito no GameCube e o estilo gráfico dele e tal, o pessoal percebeu que eles só precisavam descompactar os modelos, alguma coisa assim, e eles conseguiam dar um upscale sem precisar retrabalhar tudo. Então o trabalho do Wind Waker foi muito facilitado. Então eles botaram alguma empresa.
No quesito gráfico, né, de texturas e tal.
Eles botaram alguma empresa a cargo de fazer isso. E a parte de mudanças de mecânicas, eu acho que ficou por conta da Nintendo mesmo. Mas, tipo, Tingle Bottle, a vela nova, tirar o negócio lá das 8 shards da Triforce, fazer o negócio. Tirar os mapas, né? Substituir direto pelas shards. Mas, tipo, não foi muita mudança que eu acho que deva ter dado muito trabalho. Então eles mantiveram em casa mesmo.
Sim, é, não foi muita mudança, mas o que eu tô dizendo é que foi mais que o Twilight Princess. No Twilight Princess eles não se deram nem o trabalho de colocar uma flautinha pra você mudar de dia pra noite. Que é uma reclamação grande do jogo.
É, eles inventaram uma lanterna que...
Uma lanterna que não ajuda em nada.
Que não foi muito legal, mas... É, pelo menos eles lembraram, vai. É.
Eu também não sei até onde vai essa ideia de que foi implementado no port, ou se essa tanta só ficou responsável pela parte mais técnica e braçal, entendeu? Eu não sei se veio a partir da Nintendo essas ideias, se veio deles, eu não sei.
Então, eu penso que eles não alteraram muito o jogo. Dando esse exemplo, não colocaram uma flauta pra você mudar de dia pra noite, justamente porque eles foram uma empresa terceirizada que foi mandada fazer isso. Então eles quiseram ser o mais próximo possível. Tipo, a Nintendo não mandou eles mudarem nada, eles não mudaram nada. Já uma equipe da Nintendo, enquanto os caras estão trabalhando, eles podem pensar, pô, vou mudar isso. Eles têm mais liberdade pra isso.
É, e fora que a comunicação interna deles pra falar com os chefes, pra falar com o Onuma em si, é bem mais fácil do que, sei lá, tu ter uma reunião com a empresa terceirizada, eles já querem um resultado.
Se bobear as partes do Twilight Princess que são mais originais, assim, a Cave of Shadows, por exemplo, se bobear foi a própria Nintendo que fez.
Foi de fato a Nintendo. Assim, eu acho que quem programou tudo foi a Tantalus. É, na época do lançamento, mais ou menos, eles lançaram uns videozinhos pra suprir a falta do Iwata Asks, né? O Iwata já tinha falecido. E passaram uns videozinhos com desenvolvedores, né? Com a Onuma, e teve outra desenvolvedora lá que trabalhou no Twilight original, que ela ficou meio que... no cargo de coordenar esse port, esse remake. Então ela trabalhava mais diretamente com a Tantalus, e eu acho que era ela que dizia, olha, isso aqui vocês podem fazer, isso aqui vocês não podem fazer, mas eu acho que o pessoal não tinha muito de inventar, não. De repente eles até apresentavam uma ideia ou outra, mas com certeza eles não tinham muita liberdade para implementar por conta própria. Então eles basicamente trabalharam na retexturização, porque precisava, né? Sim. Tinha que refazer a textura, não tinha jeito, não era como o Wind Waker que dava pra reaproveitar. Fizeram um trabalho muito bom, aliás, apesar de todas as críticas, tem umas texturas muito boas, algumas muito ruins também no meio, não sei porquê.
Eu acho que as maiores críticas em questão de gráfico no Twilight Princess é menos as texturas e mais o fato de eles não terem melhorado os modelos, né? Os modelos são exatamente iguais.
Sim,
porque se tu comparar com o que a Grezzo fez... A Grezzo, ela, por exemplo, os modelos dos personagens principais são todos novos.
É, e isso eu não sei nem se daria pra dizer que é culpa da Tantalus. Eu acho que foi mais culpa da Nintendo mesmo. A Nintendo deve ter falado, ah, funcionou no Wind Waker, faz a mesma coisa no Twilight Princess.
É, então, isso
só
ia...
Só que funcionou no Wind Waker por causa de várias circunstâncias que não se repetem no Twilight Princess, né?
Isso. E ainda assim, eu acho que o Wind Waker ficou com uns negócios meio angulosos que eu achei meio feio. Dava pra ter melhorado. Mas, se eles fossem fazer essa mudança de remodelagem... E aumentar muito o tempo de desenvolvimento, provavelmente. E aumentar o custo também. E a gente vê que o Twilight ele foi feito ali no finalzinho da reta, vai. Eles devem ter começado a desenvolver em 2015 mesmo. Anunciaram. Quando anunciaram ali já estavam meio que meio do caminho. Mas já tinha um tempinho de desenvolvimento. E com certeza não teve muito tempo e por isso não teve muita liberdade, né? Eles queriam preencher buraco. Já, eles já sabiam que o Breath of the Wild ia ser adiado por mais um ano, embora não dissessem pra gente, né? Fizeram a gente esperar 2015 e disseram que ia pra 2016, pra só quando chegar aqui em 2016 dizer, não, é 2017. Mas com certeza eles já tinham isso claro e aí eles precisavam colocar um cala-boca aí, uma chupetinha pra gente ficar na boca enquanto o novo não saía. Bom, mas então, devido a essa natureza do remake e devido ao perfil de empresa da Tantalus, eles parecem realmente ser contratados para essa parte de fazer porte, de ajuste, melhoras. Eu não vejo eles seguindo em frente dentro da franquia. Eu acho que foi um contrato só assim.
É, eu só vejo fazendo porte mesmo. Não consigo imaginar eles fazendo um jogo próprio. Porque eles não têm, tipo, não têm o portfólio disso, né? Eles fazem mais disso mesmo, porte.
É, no máximo, o Skyward Sword, quando vier a ser portado, eles podem ser chamados. Mas aí, a depender da plataforma que vai ser, a gente não sabe se vai dar pra fazer como foi com Twilight, né? Que aproveitou o controle do GameCube, descartou o do Wii, e já tinha um esquema ali muito parecido. Então dava pra aproveitar fácil no Skyward Sword, a gente não sabe se vai...
O que eles adicionaram de controle no Twilight Princess, eles herdaram do Wind Waker, né? Já tinha tudo pronto lá pra eles.
Sim, basicamente.
O mapa, essas coisas.
É, eu só acho meio estranho ter chegado na Tantalus pra mexer nesse porte do Twilight Princess. Mas é, como eu tava comentando, acho que é porque todo... Não, como o contato que fizeram com o Wind Waker HD, acho que é porque boa parte do pessoal que da Nintendo tava trabalhando Breath of the Wild, e eles precisaram de alguém pra fazer esse porte. Aí terceirizaram mesmo, pegaram lá a gaveta de currículos, mexeram e acharam esses doidos.
É, e eles tinham mais que fazer isso mesmo. Ah, tipo, equipe criativa tem que ficar trabalhando na coisa nova, né? O que é trabalho braçal. É, e no Breath of the Wild eles estão precisando de muita gente, né? Tá com uma equipe muito grande, é a maior equipe que a Nintendo já teve em termos de desenvolvimento. Estão usando também pessoal de outras empresas. Então não dava realmente pra dispensar pessoal pra cá. Pro Twilight, então eu acho que foi uma boa decisão pra fazer dentro dessa proposta que eles queriam. Claro que o ideal seria se eles mexessem um pouco mais e tal, e reformulassem melhor o jogo, mas sempre tem aquela questão de eles não quererem mexer muito. O salto, embora grande, da época do GameCube, do Wii pra cá, não é tanto, eu acho, como da época do 64 para o 3DS. Eu acho que precisava mais ter trabalho, esse tipo de trabalho no 3DS, no Twilight Princess original a gente já tinha cenário com detalhe e tal. Então dava pra fazer assim. Dava pra ser melhor? Com certeza dava. Mas eu acho que eles viram que dava pra ser aceitável, né? Tirando as partes que estão com polígonos muito bizarros assim, em termos de cenário, não tinha muito o que mexer.
Eu concordo também. Eu sou bastante contra remakes, né? Como a gente já falou em outros podcasts. Mas se é pra fazer um remake assim igualzão, é muito melhor terceirizar. Se é pra colocar uma equipe pesada, boa pra fazer um remake, é melhor fazer um remake no estilo de um Metroid Zero Mission, por exemplo. Um remake que realmente muda as coisas.
Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon.
Tem outra possibilidade interessante de terceirizar as coisas, de botar Zelda na mão de outras empresas, que não é necessariamente fazer os jogos principais da série, né? Mas fazer spin-offs. E aí a gente tem alguns exemplos. O mais notório deles é o próprio Hyrule Warriors, que é o maior spin-off de Zelda, assim, mais abrangente mesmo. E ele foi desenvolvido pelo Omega Team, né? Que é uma um estúdio interno da Koei Tecmo.
Sim, foi um jogo que foi praticamente o principal jogo de Zelda, né, no ano que ele foi lançado. Ele chamou bastante atenção e eu achei que foi uma ideia genial, assim. Foi um spin-off completamente diferente, exploraram um lado da série completamente novo e foi um grande sucesso.
Fizeram meio que um crossover, né? Não é só um spin-off inventado. Eles pegaram uma franquia que é de muito sucesso no Japão e que com certeza viram que tinha o potencial de colocar alguma coisa popular do Ocidente pra popularizar aqui também. Porque eu acho que a série Warriors não era muito conhecida, nunca foi muito popular pelo Ocidente. Não,
sempre foi uma série muito de nicho, fora do Japão.
Então esse Omega Team, ele é especializado em fazer esses musous, né? Essa série Warriors, eles não trabalham em outra coisa.
Sim, é um crossover, mas sei lá, eu acho que chamar de crossover é meio que um exagero, porque...
Digamos que é um crossover de mecânica. É, de gênero, sim.
Uhum. É, eles pegaram um gênero e aplicaram. Porque eles fazem isso com várias licenças. Tem musou de One Piece, tem musou de... Vai lançar um de Berserk, que é um mangá, tem de Gundam. E eles fazem isso com várias séries. Então eles pegaram Zelda meio que como mais uma licença pra fazer isso. E uma que é popular pra caramba no Ocidente, né?
Eu fico surpreso que ainda não tenham feito musou de Inuyasha. Acho que daria muito certo. Mas enfim, falando sobre o Hyrule Warriors, eu acho que foi... Tu mesmo, Shadow, que tu tinha jogado um outro Dynasty Warriors, que eles, acho que ele tinha pro 3DS, pra comparar, pra efeito comparativo, pra comparar com o Hyrule Warriors Legends.
Sim, o Samurai Warriors. Na verdade, eu não joguei nem pra comparar, eu gosto da série, e antes do Hyrule Warriors ser até anunciado, eu já tinha o primeiro Samurai Warriors pro 3DS. E eu não gostei dele, porque não ficou bom o Samurai Warriors no 3DS. Aí, quando eles anunciaram o Legends, eles também estavam lançando o Samurai Warriors 3 no 3DS. Aí eu peguei ele pra... Aí realmente com a intenção de comparar, porque eu queria ver se ele... Porque eu não tava acreditando que eles iam conseguir adaptar bem o Hyrule Warriors 3DS. Aí eu queria ver um jogo mais recente da série deles mesmo, né? Pra ver se ia ficar do mesmo nível. Acabou que o Samurai Warriors em si não chegou nem perto do Hyrule Warriors. O Hyrule Warriors é muito mais bem feito. Tanto que ele não roda bem no 3DS normal, né? Eles fizeram ele mais focado no hardware do Wii.
E tu não chegaste a jogar nenhum Warriors de console pra comparar
não,
com a versão do Wii U?
Eu tenho um no Wii U, o Warriors Orochi 3, e joguei o Samurai Warriors no Wii, que era 3 também, né? Essa é a minha experiência com a série. E o Warriors Orochi é bem legal. Foi um jogo de lançamento do Wii U, eu acho. É um jogo muito plataforma. E é bem legal, mas o Hyrule Warriors, eles colocaram muitas mecânicas próprias pra dar um ar mais de Zelda no jogo.
Eu acho que o que se destaca nisso é o próprio Adventure Mode. Que tu... Ele recria várias coisas que tu vê no primeiro Zelda, de querer explorar o mapa. Tu vai explorando o mapa, assim, até de forma bem aberta, apesar dele fazer umas certas limitações e tal, mas tu é livre pra andar pelo mapa, pra onde tu quiseres. E é uma forma dele querer ficar agregando várias missões específicas e liberando conteúdo conforme tu progride. Mas eu achei, assim, esse crossover, acho que foi uma das melhores crossovers, assim, de Zelda até o momento, pois, assim, mostrou um gênero diferente. Eu confesso que eu nunca tinha jogado um Musou antes, só visto e ouvido o pessoal comentar, e eu confesso que eu me diverti bastante. Eles pegaram vários elementos da série, acho que o nível de referência nesse jogo explode pra caramba, que ele pega até, assim, não só nível de skin, mas ele pega a última coisa que tu vai lembrar da série, eles jogam no jogo, de alguma forma.
É um jogo de fanservice, né? O foco do jogo é totalmente esse.
Fanservice define esse jogo, pra caramba, em vários sentidos. E eu acho que ele é muito feliz no que ele se propõe. Eu lembro que quando tava começando a soltar um pouco sobre o jogo, as pessoas estavam um pouco com o pé atrás com os personagens originais do jogo, mas depois o pessoal gostou bastante como a coisa andou.
Sim, foi uma experiência muito bem sucedida, assim. Tomara que eles façam mais com outros gêneros, outras empresas.
É, não só sim, foi bem sucedido no time da gente tá conversando, mas até financeiramente eles falaram que não tava esperando que o jogo fosse vender tanto. Foi um nível de
ele foi o
vendas
musou,
absurdo.
Ele foi o musou mais bem sucedido de todos, eu acho. E, tipo, o jogo de Wii U, que é um console que, tipo, praticamente fracassou.
E eu acho que ele teve muito DLC também, acho que isso, um dos frutos disso foi ele ter uma caralhada de conteúdo. Não só tanto conteúdo que ele gerou um jogo de 3DS que tem mais conteúdo dele que o próprio console original dele do Wii U. Aí, caraca. Tem até uma história dele próprio.
Isso é comum, a Koei faz isso bastante com os musous. Quase todos os musous principais mesmo deles, Samurai Warriors e Dynasty Warriors, tem tipo a versão normal e depois sai uma versão Extreme Legends, alguma coisa assim. Que aí é uma versão expandida. O Harley Warriors eles até pegaram o nome, eles acabaram. Acabou tendo a coincidência aí do Legend, que já é parte do nome da série, né?
Isso parece ser bem comum dessas séries tradicionais japonesas, né? Eu lembro do Monster Hunter, que também sai essas versões melhoradas depois. Não sei se é algo comum.
Sim. Ah.
Comum desses gêneros que são mais nicho do Japão e que estão conquistando o Ocidente, né? Estão começando a conquistar.
Não, se bem que os Samurai Warriors e o Dynasty Warriors, eles têm uma peculiaridade. Aqui eu tô meio que fugindo do assunto, né? Mas eles não têm. Eles têm meio que uma história fixa, porque o Dynasty Warriors é baseado em uma série de livros, eu acho, chineses. E o Samurai Warriors é baseado na história do Japão. Então, tipo, tem o jogo lá, não tem muito o que expandir. É meio que sempre repetindo a mesma história. Então eles já acabam que vão. Tipo, todos os Samurai Warriors são a mesma história, repetida e expandida com personagens a mais. Eles não avançam a história, por assim dizer, porque não tem o que avançar.
Eu podia começar a inventar, fazer um Japão alternativo. Por que não?
É, meio que tem isso. Tem fases que são meio que histórias alternativas. Mas o principal é sempre a história mesmo.
É bom, pelo menos ensina pras crianças um pouquinho de cultura. Mas então, qual é a grande herança dessa parceria aí com da Koei dentro de Zelda? Eu acho que a primeira coisa é o que vocês comentaram ainda agora, de abrir um pouco as portas para possibilidades futuras, tá? Foi uma experiência muito exitosa, tanto comercialmente quanto, eu acho que de crítica também. Eu não lembro de ter visto muito de crítica negativa para o jogo, a menos alguém que não goste de realmente do estilo desse Musou, mas é um jogo que fez sucesso de crítica, fez sucesso de vendas, e eu acho que encoraja muito a novas colaborações do futuro. Eu espero que sim. E o outra herança talvez seja na parte de DLC, de conteúdo adicional. Não sei, eu acho o jogo até um pouquinho mercenário nessa parte. Tem DLC demais, você gasta um bocadinho de dinheiro a mais pra liberar mais personagem, liberar mais skin.
Eu pessoalmente eu acho que a quantidade de conteúdo por DLC é um negócio meio... Tipo, é bom, assim, eles não cobram muito por pouco conteúdo, então eu tô de boa com DLC, assim. Eu adoraria ver um Zelda, tipo, imagina, sei lá, se o Ocarina of Time fosse lançado e o Ura Zelda, que eles nunca fizeram, fosse lançado como DLC. Seria ótimo.
É mais ou menos, seria mais ou menos como se, quando na época que lançasse o Ocarina of Time 3D, via só o 3D, aí tu nem tem a opção de abrir a eShop e lá tem como DLC baixar Master Quest, pago.
Então, esse é o medo que faz, né? São águas perigosas aí pra se navegar.
Então, eu julgo meio que a quantidade de conteúdo novo que você ganha com DLC. No caso do Master Quest, se eles vendessem, tipo, não é tanta coisa nova, assim. É meio que uma repaginada só. Então ia ficar meio mercenário, mas um jogo que adiciona bastante coisa, tipo, uma quest nova mesmo, com, tipo, uma nova área, com novas dungeons, eu acho que valeria a pena.
Ah, mas, tipo, entra muito de mapa novo. Eu não cheguei a jogar nem... Eu não cheguei nem a tocar no Adventure Mode do Hyrule Warriors, né? Eu sei que o...
No caso de Hyrule Warriors especificamente, o foco maior dos DLCs são os personagens, né?
Mas tem mapas novos, né?
Não, mapa mesmo, não. Eles têm missões novas. Os mapas são iguais.
Eu sei que é o mapa mesmo, mas aí...
É, porque o jogo tem poucos mapas pra muitas missões, né? São, tipo, 10 mapas, 12 mapas pra centenas de missões.
É, com outros desafios, pra ter o mapa lá de Termina, que tem o efeito da lua, a mapa do Twilight, que tem o efeito do Twilight.
Então, eles mudam as missões. Eles colocam missões novas, colocam desafios novos no mapa antigo. Mas o foco mesmo são os personagens. É. O personagem muda completamente o jogo, né? É como se fosse um DLC de Smash, por exemplo.
Se não me engano, eu acho que esse é o primeiro Zelda, é o jogo que leva a marca Zelda, que tem DLC. Esse foi o primeiro, não foi?
Creio que sim.
É, na verdade é meio que o único, né, até agora. A gente tem DLC disfarçado de Amiibo agora, mas no Twilight e no seguinte, mas...
O Triforce Heroes teve DLC gratuito, né, teve update que adicionaram conteúdo.
Então, não é muito melhor do que pagar?
é melhor, mas...
Adicionou uma área, toda uma área nova... Então, o problema dos DLCs do Hyrule Warriors é porque eles lançam tão próximo do lançamento original que é aquela coisa, né? Você vê que eles provavelmente já estavam trabalhando naquilo ali, junto com o jogo. É uma coisa que talvez eles conseguissem colocar no jogo vanilla, sabe? Do lançamento original.
Sem dúvida, conseguiriam, mas sei lá, eu acho que vale Não são coisas que ficam faltando, não é que nem o exemplo do Azura's Wrath do PlayStation 3, se não me engano. Que o jogo, o final do jogo é DLC. Tipo, não é. Eu não sinto. Isso eu fico puto.
É, o final do jogo que você convém no disco é um final cliffhanger, como se desse ar de continuidade. Inclusive, muitas análises na época estavam achando que aquele final fosse pra indicar que eles queriam fazer uma sequência, tipo Azura's Wrath 2. Mas o que foi acontecendo? Não, é a parte 4 da história, que é o final, eles vendem como DLC a parte. E é um final fenomenal. Não devia ser vendido a parte no jogo.
Sim, é, então, o jogo ficou incompleto sem o DLC. No caso do Harry Warriors, eu sinto que, tipo, se não tivesse DLC no jogo. Tem alguns DLCs do Harry Warriors que deveriam estar no jogo. A Midna, por exemplo, a forma real dela. Mas, em geral, são coisas que tem mó cara de extra, assim. Eles não estão na história do jogo e eles entraram depois mesmo. Tipo, jogando o jogo sem DLC, você não perde. Você não sente que o jogo tá incompleto.
Bom, podia pelo menos botar uns de graça aí pra animar a galera a comprar o resto.
Até tem alguns de graça. O primeiro DLC do primeiro Harry Warriors foram os vilões do jogo. Que isso realmente, tipo, eles já estavam lá no jogo, você já podia enfrentar eles, mas você não podia jogar com eles. Isso era algo que tava faltando no jogo, eles colocaram de graça. E tiveram alguns personagens que entraram de graça. A Medley, do Wind Waker. E no Yu...
E roupas, tinha roupas.
Roupas no Yu, acho que teve algum personagem a mais de graça também, não tenho certeza agora. Ah não, tiveram armas. Teve a Epona e o Spinner, que eles liberaram de graça. O Spinner era por Amiibo, né? Não era...
De graça mais ou menos, né? O Spinner era com Amiibo, então...
É, o Spinner era por Amiibo.
É, o que eu lembro é que... Acho que foi na época do... Eu não lembro quando. Era por algum motivo eles liberaram a roupa clássica do Link.
Foi Link comemoração usar. De não sei quantas vendas de unidades.
Ah, sim, foi.
Tá bom. Tô até sendo um pouco injusto com o jogo, então, né? Teve lá sua cota justa de DLCs. É... Mas é isso, espero que tenha... De repente até um Hyrule Warriors 2. Eu não sou tão fã do jogo, não. Eu joguei um modo história, não peguei mais, mas...
Sim, eu gostaria que tivesse o Hyrule Warriors 2. Eu acho que, tipo, tem futuro fazer mais jogos desse estilo. Talvez focando um pouco menos no fanservice e realmente explorando mais esse lado de, tipo, as guerras de Hyrule. Eu acho que eles podiam fazer um jogo que não é como o Hyrule Warriors, que não tá na timeline, nada mais. Eles podiam fazer um jogo realmente explorando... Tipo, as backstories dos jogos, tipo, a Guerra do Aprisionamento, a Guerra dos Twilies. Coisas que nunca vão aparecer no jogo principal, porque não é o foco do jogo mostrar guerras.
É, isso é bem verdade, porque mostrar guerras mesmo, acho que é mais interessante a gente mostrar nesses crossover do que na série principal. Porque na série principal é muito calcada na aventura do Link e tal. E meter uma guerra pra ser jogada... Cai muito bem. Quer bem fazer pra outros.
É, nem, não necessariamente no estilo do Harry Warriors, né? Poderiam fazer, sei lá, um jogo de estratégia por turnos baseado, tipo, um estilo Fire Emblem com a ajuda da Intelligent Systems, por exemplo, não sei.
É, então, é justamente isso que eu ia perguntar. Fora do Omega Team, que é só uma parte da Koei Tecmo, não sei se vocês conhecem outros jogos deles, será que tem alguma outra possibilidade legal? Algum gênero que eles trabalhem que, de repente, dava um Zelda legal, seja principal, seja spin-off.
Da Koei Tecmo eu só conheço jogo de luta, que ele faz, não é? Eles fazem Dead or Alive?
Sim, eles fazem Ninja Gaiden também. Eles fazem muito jogo de ação e de luta.
Tem o Team Ninja, né? Vamos chamar eles pra fazer o Zelda Hora Z. Depois o Metroid Hora M, aí pra o pessoal cair em cima.
Acho que os fãs de Metroid não gostavam dessa ideia, não.
Eles também são responsáveis pela série do Fatal Frame, mas o que a gente tem? Tem mais foto, tem mais máquina fotográfica de.
Um Pictobox. Zelda Pictobox.
Oh, dava galera fazer
tipo um Pokémon Snap de Zelda.
É, pegar os pulsos.
É metade em cana, sei lá, algum lugar sombrio. E eles são mais focados em jogos de ação, se eles vão chamar pra fazer tipo ação... um Shake Gaiden.
É, tem um jogo do Shake lá que o Miyamoto deu uma dica, né, de que talvez estejam fazendo, não sei.
É verdade, pelo menos vontade de fazer tem, né, então ele sempre começa com essa conversa e de repente...
Quem sabe eles não estão trabalhando com o Tinin, já vai ter um Shake peituda.
Nossa senhora.
Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon.
Thank you.
continuando aqui no ramo dos spin-offs, a gente tem ainda uma outra empresa que trabalhou em jogos que são, aí são bem menos conhecidos no Ocidente, até porque nenhum deles chegou de fato à América, mas a gente tem a Vanpool, que trabalhou nos jogos do Tingle, né? A gente tem quatro, não necessariamente jogos, mas a gente tem quatro lançamentos do Tingle. Um deles é da própria Nintendo, que é só meio que uma skin do clássico Balloon Fight, que eles lançaram lá no Clube Nintendo do Japão. E temos dois jogos produzidos pela Vanpool, que é o Freshly Picked Tingle Rosy Roop Land, e o outro que só saiu no Japão também, eu nem sei o nome direito, Irusuke Tingle no Koi no Balloon Trip, é uma coisa do...
É Tingle's Colorful Balloon Trip of Love, alguma coisa assim.
É, tipo isso. Os nomes são sempre bem espalhafatosos assim, mas é dentro da proposta do jogo totalmente. E eles ainda lançaram para o DSi, meio que, não é um jogo, é tipo um pacote de aplicativos com tema do Tingle. Tipo, tem uma calculadora, tem um contador de tempo, um timer, um negócio completamente inútil assim, mas só saiu no Japão também. Não tem nem muito o que comentar, mas os jogos são interessantes, viu? Pelo menos, quer dizer, eu joguei o primeiro, que saiu na Europa ainda, né? Eu comprei o jogo, inclusive, importei, ainda bem que o DS não tem trava de região, e é um jogo que eu curto pra caramba, é divertido, é engraçado os diálogos e tal, a mecânica é bem pitoresca, mas, enfim, eu acho legal. Você jogou também, né, Shadow?
Eu tenho ele também, eu também comprei a versão europeia. E são jogos que não se levam a sério, né? Eles são quase paródias da própria série, né, por assim dizer.
O Tingle é uma paródia da série, né? Digamos assim, ele é um Link zoado, praticamente. E isso faz muito sucesso no Japão.
Mas no próprio jogo, por exemplo, se eu não me engano, um dos guarda-costas que tem no Hoop Land é uma garotinha de verde que ela fala que é descendente do herói, tipo... Ela é meio que o Link do jogo. E tá lá, tipo, jogada, meio que zoado.
Sim, tem umas referências, mas o jogo se baseia... capitalismo selvagem, é coletar dinheiro.
Eles pegam até o aspecto que a gente sacaneia muito do Tingle, né? Que no Wind Waker ele ficava cobrando pra caralho pelos mapas e transforma isso no ponto principal do jogo. Que é a sua vida, literalmente, a sua carteira. Se você ficar sem dinheiro, você morre. O seu objetivo no jogo é juntar uma quantidade absurda de dinheiro pra chegar no paraíso, na Hoopland.
E aí o segundo jogo, infelizmente, como o Ocidente rechaça o Tingle completamente, obviamente esse jogo não vendeu bem na Europa, então a Nintendo Europeia resolveu não trazer, não localizar o segundo, motivo pelo qual eu odeio o Ocidente. Vou mudar para... Vou ter que aprender, por conta de vocês que não gostam do Tingle, vou ter que aprender japonês algum dia pra jogar essa droga.
Japonês, pra jogar esse jogo. O segundo jogo, que eu saiba, eu nunca vi muitos vídeos dele, mas parece que ele é completamente diferente, né? Ele não...
Sim.
Não é uma sequência, tipo, com as mesmas mecânicas e tal. Eles pegaram um conceito completamente diferente, com elementos baseados no Mago de Oz.
Tu tem personagens, os personagens que ele joga, eu não sei se ele é tipo RPG, mas tipo, por algum motivo, o que eu sei da história é, o Tingle queria uma namorada, e ele assistia um programa na televisão, esses programas de, sei lá, Em Nome do Amor, Quer Ficar Comigo, sei lá o quê, e por algum motivo, depois disso aí, ele vai parar dentro da Terra do Mágico de Oz, né, então tem o Homem de Lata, tem o Leão, os Pantalhos, não sei o quê, e aí, depois daí, eu não sei mais pra onde é que vai.
Peraí, você tá me dizendo que alguém no universo de Zelda assistiu TV?
Sim. Não, o mundo do Tingle, dos jogos do Tingle, é um pouco mais moderno.
Bem mais tecnológico.
Quer dizer, depende, né? Porque Zelda também é meio misturado.
mas ele tem meio que um computador em casa, né? Um computadorzão, assim, uma tela anda com o assistente dele lá.
Um DS gigante, né? Na verdade.
O que tu tá reclamando do Breath of the Wild? A gente já tem tablet.
Verdade.
Então.
O Link no Dungeon Wake tinha um Game Boy. O Link do dia que tinha
então,
um Game
mas
Boy.
Quem é que deu o Game Boy pra ele? O Tingle.
Olha aí.
Eu acho que o Tingle é aquele cara que vive... lembra aquele vilão do Superman que vive naquela dimensão? O Tingle deve ser esse cara que vive no nosso mundo, mas que diz que vai naquele mundo fantasma de Zelda e fica tendo as coisas do nosso mundo pra lá.
Não, então, o engraçado do primeiro jogo do Tingle é que ele dá a origem do Tingle, né? Tingle não é um personagem, é uma maldição que... Tem vários personagens que são Tingles. Então, assim, não é um personagem que reencarna, que nem o Link, por exemplo.
Não, se tu puxar pro meio, posso dizer que o fardo do herói é meio que uma maldição que o demais jogou no espaço hoje também. Sempre vai existir um loirinho aí que tem que salvar o mundo.
É, isso é verdade.
O Ganondorf também jogou... Enfim, tô devagando. Volta aí pro Taigo.
É, acho que é isso, né? Não tem muito o que dizer. É um jogo que faz piadas com tradições da série. O primeiro jogo, né? Você tipo, no fim das contas, você tá explorando o mundo e entrando em dungeons pra pegar tesouros. Esse é o seu meio que objetivo principal, pra ficar rico. Então, assim, é meio que um Link ganancioso. Ele não tá indo pra dungeon salvar o mundo, ele tá indo pra dungeon ficar rico com os tesouros. E, assim, você não sabe lutar direito, você depende de guarda-costas pra lutar pra você. O jogo não tem um sistema de combate, assim, muito bom. Você entra na luta, vira uma nuvenzinha de... Tipo um desenho animado, quando os personagens estão caindo na porrada.
Sim.
Nuvem com bracinhos saindo e porrada saindo por tudo quanto é lado.
Você tem que ficar tocando a tela freneticamente.
Sim. E tem um aspecto de ficar juntando materiais também. Eles meio que pegaram todos os aspectos do Tingle e mostraram um pouco dele. Você desenha mapas pra vender. Você junta materiais pra criar poções, pra criar itens, criar bombas, inclusive. O Tingle sempre teve muita relação com bombas, né? No Wind Waker, principalmente. E meio que é isso. E tem o twist no final, né? Que é meio que spoiler. Não sei se eu vou falar aqui.
Ah, não vamos falar, porque pouca gente jogou.
É, joguem esse jogo.
É, mas enfim, a gente tem que falar mais aqui da própria empresa que faz eles, né? A Vanpool. É, dentro da Nintendo, eles trabalharam praticamente no Mario e Luigi Superstar Saga, fazendo só os minigames do jogo, eles não fizeram a parte principal. É uma empresa que, eu acho que eu confundi quando a gente tava falando da Grezzo, a Vanpool que é descendente de outra empresa que um dia foi descendente da Square. Então a Square se dividiu, saiu o pessoal e viraram uma empresa chamada Love the Leak. E dessa empresa saiu a Vanpool e alguma outra.
A Grezzo também saiu da Square.
Sim.
As duas saíram da Square, então.
É. Pô, exatamente. Tem muito da Square aí entrando no Zelda. Daqui a pouco a gente vai ter o Zelda Fantasy.
É.
Defenders of Zelda.
Tem muito
de Hyrule Fantasy, né? O primeiro jogo que já teve.
É verdade. A Vanpool, ela ajuda muito em jogos também. Ela, tipo, tem poucos jogos que ela fez só ela. Tipo, ela trabalhou na música de jogos de DS, trabalhou em, tipo, minigames do Mario Luigi. Mas o jogo mais famoso deles, eu acho que é o Dillon's Rolling Western, que é um jogo de 3DS. Que é divertidinho, né? tem uns elementos de Tower Defense. É um jogo meio misturado também. Tipo, ele mistura vários elementos. Ele lembra até o jogo do Tingle, o primeiro jogo do Tingle. Ele mistura vários elementos de vários jogos e fica uma bagunça meio divertida de jogar.
Eu peguei esse jogo no Clube de Nintendo, nunca joguei.
Eu joguei o primeiro um pouco, eu tenho um amigo que adora o jogo.
Eu também. Ele até pedia pra eu... Ele tinha até me enviado um script pra eu iniciar a tradução, mas era muita coisa. E aí eu acabei deixando isso de lado. Mas ele também era muito fã da série, que ele virou um assistidor no Smash Bros.
Sim.
Esse armadillo.
O Dillon. É, ele é um personagem carismático até. Um personagem interessante.
É, o design dele é legal. Eu não conheço nada além da aparência, mas ele é bacana, assim, visualmente. Bom, mas recentemente...
É uma empresa pequena, né? Uma empresa que, tipo, não tem pessoas muito famosas, eu acho. Não tem jogos muito famosos.
É, mas eles estão trabalhando mais recentemente em mais colaborações, né? Teve o jogo do Chibi Robô, do 3DS. Eles também estavam juntos, colaborando com outra empresa. É, o Paper Mario, do 3DS, também. Tinha Vanpool no meio. É, não sei se são jogos bem recebidos. O Paper Mario, eu gosto, eu joguei. Eu acho um joguinho legal, mas muita gente fala mal.
O Paper Mario... esse Paper Mario 3DS é odiado pela maioria das pessoas.
Foi o único Paper Mario que eu joguei até agora, então tô de boa, não tem como comparar. Mas, as pessoas não gostam, parece, porque as batalhas deles são meio que opcionais, né? Você não tem muita necessidade de sair lutando. Então, talvez por isso que eu goste dele, porque eu não curto muito batalha de turno. E aí eu posso evitar quando eu quero. E o Chibi Robô, eu não sei como é que foi a recepção dele. Parece um platformerzinho bacaninha, mas nada demais, assim, né?
Sim, é um jogo pequeno, né? Um jogo no... Não tem muita notoriedade.
Enfim, eles nunca mais tocaram em Zelda e eu acho que não voltam a por aí. De repente outro jogo do Tingle, mas enfim, me parece difícil. Eu não sei como é que foi o sucesso de venda no Japão, né?
O problema é que Zelda é uma série que é muito mais popular no Ocidente que no Japão, né? Então, criar um jogo que só vai ser popular no Japão de uma série que não é tão popular no Japão é um negócio meio paradoxal.
Ah, mas o Tingle em si, ele parece ser muito forte lá, não?
É, isso que eu ia comentar. Já que a nossa série principal não faz tanto sucesso lá, mas nós temos esse personagem que é tipicamente japonês, tem de bar, tem que ficar esse Kai e vender mais do que só aqui no Japão.
É, mas eu não sei se o Tingo é tão famoso lá. Eu acho que, assim, ele é famoso entre os jogadores de Zelda de lá, mas não, tipo, não tem um peso de personagem próprio, eu acho. Não sei. Aí depende realmente de quanto esse jogo vendeu, talvez.
Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon.
Bom, acho que a gente já abordou todas as empresas que, pelo menos as principais, que já trabalharam com Zelda, né? Tem um aqui e outro ali que fez um Picross, fez um relógio, um minigame de Zelda, mas são coisas bem mais marginalizadas, assim, são só praticamente produtos licenciados temáticos, assim. Mas, como a gente já teve essas empresas trabalhando, como a gente tem aí uma perspectiva de, quem sabe, elas retornando no futuro... O que vocês acham da ideia de outras empresas também chegando, né, e trabalhando, né, na série principal ou com novas colaborações de spin-off, baseado aí nos jogos que vocês conhecem, das empresas que vocês acompanham? Quem você acha que vocês acham que seria legal trazer para produzir alguma coisa junto com a Nintendo, ou independente, ou principal, ou spin-off dentro da série?
Olha, se for para falar assim, sonho completamente aleatório, praticamente impossível de acontecer, seria From Software. Porque os caras claramente amam Zelda. Então, tipo, acho que pra eles, inclusive, seria muito maneiro fazer um jogo de Zelda.
From Software é o pessoal do Dark Souls, não é isso?
Dark Souls e do 3D.GameHeroes. Que é, tipo, praticamente um Zelda já.
Aquele jogo que o Danilo cita naquele podcast de sugestões, ou de jogos que lembram Zelda.
Sim, é um jogo que é Zelda. É um Zelda com as partes que não pode usar por causa do copyright tiradas. Então, assim, eles realmente adoram a série. Então seria legal ver o que eles têm a adicionar na série. E, pô, Dark Souls é um jogo foda que tem várias similaridades com o início da série, principalmente com os primeiros jogos do Zelda.
Eu vejo muita gente que jogou muito Dark Souls, que vive comentando por aqui, gostaria que o sistema de combate de Zelda fosse mais parecido com o que é o Dark Souls. Que é também um derivado de Zelda, só que do seu próprio jeito. Eu acho que seria interessante, principalmente quando a gente fica pensando no sistema de combate. Um Zelda um pouco mais desafiador mesmo.
É, o que eu mais gostaria de ver, eu acho que assim, na linha de Dark Souls em Zelda, o que eu mais gostaria de ver seria mais um mundo parecido com o primeiro Dark Souls. Em questão de design, de level design mesmo.
Mas pegando um pouco mais na questão de premissa do que design, sim, imagine que talvez, além de controlar personagens principais, é nesse... eu posso chamar... esse Zelda Souls. É, a gente controla, sei lá, um cavaleiro real de Hyrule numa situação, sei lá, que ele tá meio entre a vida e a morte, sabe? Mas tem só um cavaleiro de Hyrule, não um Link da vida.
Você tá falando meio que pra emular o tom do jogo, né? Como se fosse um...
Sim.
É, isso eu já acho que... Não sei, eu não sei se ficaria muito bom pra Zelda, mas... Sei lá, seria legal experimentar, né? Se colar, colou.
É, já eu... Sabe que essa empresa já fez um jogo em parceria com a Nintendo antes? Mas repetir a dose não faz mal, porque esses caras são realmente muito bons. E eu sou muito fã do trabalho deles. Mas eu gostaria que a Platinum fizesse algum Zelda. Principalmente... Apesar que a gente estava citando a Toei, a Technocoy, para fazer tipo um Ninja Gaiden, que também é um jogo de ação, um hack and slash. Mas eu acho que empresa para fazer assim, jogos de ação e frenético, não há ninguém que faça melhor do que a Platinum. É meio que indo na contramão da From Software, pegando os Dark Souls que são mais lentos, uma jogabilidade mais pensada. O da Platina, ele exige muito mais reflexo e agilidade. E é um dinamismo, sim, muito maior.
É, e a Platina não apenas ela trabalhou já com a Nintendo bem próximo, mas ela também é meio que filha da Capcom, né? Então já, tipo, tem muitos elementos aí que dá pra fechar um acordo, né?
Sim. Bom, eu não acredito que o Hideki Kamiya venha a trabalhar, mas já que eu tô sonhando alto, vai lembrar que um dos jogos favoritos todos os tempos que ele... Em entrevista sempre diz que é o A Link to the Past. Então pode ser que eles, se for um outro cara da Platinum, talvez eles façam uma coisa mais parecida com o que foi o Metal Gear Rising, aquele jogo hack and slash da Konami, ou eles, se o caminho é pegar, não sei se ele vai querer reinventar uma coisa lembrando o Onyx the Past, mas do jeito dele. As possibilidades são altas.
Falando em Konami, eles podiam fazer um Elastic Pachinko de Zelda, pô. Vai ser legal também.
Pô, é conhecido. Não tinha meus sonhos.
Bom, tem outra empresa que, na verdade, já tá trabalhando. Eu não lembro que jogo eles trabalharam, mas eles estão dando uma força no Breath of the Wild, que é o...
Foi Sky Sword.
Foi Sky Sword, né? Isso. A Monolith Soft, que mais conhecida pela série Xenoblade, né? Do Wii e do Wii U. Eu não joguei nenhum dos jogos, não sei opinar. Tem gente que odeia, é gente presente aqui, inclusive. Mas...
Oi? Quem?
Tem gente que ama também dentro da equipe aqui, gente que não tá representada, eu acho, no momento, mas... Enfim, eles já estão mexendo, já estão com a mão na massa. De repente, aí, vem alguma coisa pra frente, ou eles continuam ajudando nessa parte braçal, né? Já é uma experiência, é uma equipe grande, pelo visto. Eles devem estar compondo maior parte aí desse pessoal de mais de 100 pessoas que tá trabalhando no jogo, já que a Nintendo não tem tanta gente. Então... Já é a segunda vez.
Sim, a Monolith, eles têm muita experiência em fazer mundos gigantes, né? Porque, assim, o Xenoblade do Wii... Eu odeio o jogo, realmente, como você falou. Eu não suporto o jogo, mas... É inegável que o mundo que eles criaram, pro nível técnico do Wii, é bonito pra caramba. Então, assim, eles têm essa capacidade. Eu acho que é justamente por isso que eles estão ajudando tanto, assim, no Breath of the Wild. Na criação do mundo mesmo. No Skyward Sword, eu não sei se eles trabalharam tanto com isso, até porque o mundo do Skyward Sword é bem mais pequenininho, né?
Uhum.
E, eles são uma empresa que tem bons jogos também, além do Xenoblade, que é ruim. Tipo, eles trabalharam no Batten Kites também, do GameCube, que é um RPG que foi muito bem recebido na época.
Eu joguei esse Batten Kites.
E eles trabalhavam em... Quer dizer, não sei se eram eles ou o pessoal que fundou a empresa. Eles trabalhavam no Xenosaga, né, na época do PlayStation, que também é uma série de RPG. Tanto que Xenoblade meio que é uma sequência espiritual de Xenosaga.
Entendi, bom. Isso vai pender pra RPG, né? Por mim, fica de longe.
É, eles são uma empresa basicamente de RPG. Não sei se eles têm muitos jogos famosos que não sejam. Mas são RPG, geralmente, eles não focam tanto no... Tipo, nas batalhas por turno maçantes de RPG, não. Eles geralmente inventam umas batalhazinhas mais dinâmicas.
Bom, nesse caso, tudo bem. O que eu não suporto é você ficar grindando no lugar. Você tá a fim de avançar, mas... Não pode, porque você tá muito fraco, tem que ficar ali circulando. Isso é meio chato.
É, assim, a gente tá falando, pensando até em third parties e tal, mas e se a Sora, aquela subsidiária do Sakurai, fizesse um Zelda?
Olha, o Kid Icarus do 3DS, pra mim, foi um jogo que me convenceu a, tipo, se o Sakurai quer fazer alguma coisa, deixa ele fazer.
É bem legal. Eu não cheguei a terminar, não. Tem um jogo, algum dia eu tenho que voltar pra ele, mas é... Principalmente a parte aérea eu gosto muito.
Sim, é um jogo que eu não dava nada pra ele quando eu vi. É um jogo que parece muito esquisito, uns conceitos estranhos.
Eu também não.
Mas eu joguei e me diverti pra caramba.
Bom, o controle é meio esquisito, mas é legal.
É, o controle... É um jogo que ficaria melhor no Wii. É um jogo que ficaria melhor no Wii, pelo esquema de controle. Mas, na questão de conceito de jogo, tipo, foi uma coisa completamente única, assim. Eu não conheço um jogo, como se eu falar, que é parecido com ele em muitos aspectos.
O Sakurai já falou alguma vez, sei lá, em favoritismo pro Zelda, se ele gosta, se ele tem vontade de trabalhar com alguma outra franquia da Nintendo, não?
Eu não sei, não.
Também os caras jogam os Smash Brothers no colo dele e aí ele passa o tempo todo se lascando com isso, né? Eu acho que ele não tem nem tempo de pensar direito.
Eu procurei Sakurai e Zelda no Google, o primeiro resultado foi Sakurai confirmou que odeia Zelda, vamos ver a fonte.
Nossa...
Ou seja, matou essa teoria grita.
Não, é gente reclamando de representação no Smash.
Ah,
o Link é ruim no Smash, então Sakurai odeia Zelda.
Acho que um jogo ele com certeza iria querer fazer um Fire Emblem. Tu tinha comentado, né, da Intelligent System fazer um Zelda.
Sim,
mais.
Eu acho que seria legal fazer uns spin-offs mesmo, assim, explorar outros gêneros com Zelda.
A Intelligent System já trabalha em vários jogos assim, de parceria, né? De jogos da série Mario. Eu acho que foi o último... Foi o Paper Mario ou foi o Mario e Luigi? Eu acho que foi feito por eles, ou tô enganado?
É, tipo, é um crossover.
Eles fazem muitos jogos de esporte de Mario, eu acho, não?
Acho que também. Não, já tem vários jogos.
Os RPGs também. Os RPGs também são da Intelligent System.
Eu achava que tava confundindo com a Level Up Games, que faz o Mario Strike e fez agora o Federation Force. Ele já faz quase jogo de esporte mesmo, de...
É verdade, é, eu acho que eu confundi mesmo.
Você vê que eu não consigo imaginar assim usada com temática esportiva. O máximo que a gente já teve foi aquele Crossbow, e ele é do próprio da Nintendo. Eu acho que um joguinho de tiro. Não.
O Crossbow Training foi uma ideia legal, o Light Gun de Zelda foi... Eu achei legal, mas...
É um trail.
Não é algo que dá pra explorar muito além disso, né? Podemos colocar outras fases e é isso.
É. Bom, sei lá, de repente tem várias formas de projétil em Zelda, assim. Vários tipos de flecha, vários tipos de bomba. É, isso aí, de repente dá pra explorar alguma coisa legal aí. Dá pra fazer um outro spin-off. Mas o Crossbow é tão pouco lembrado, é tão... rejeitado, né? Porque a ideia dele é totalmente fracassada, né? Porque ele queria vender a Wii Zapper e aquilo foi um flop tremendo, assim. Não foi usado pra nada.
Eu comprei o Wii Zapper por causa do jogo. Pra mim foi o contrário, assim.
Sim.
Porque o Wii Zapper é um negócio de plástico, né? Funcionalmente ele não faz nada.
É, mas, tipo, podia ter joguinho de tiro, assim, do Wii. Aparentemente não tem muito quando tem... Não é algo que você... Ele utilizaria isso, esse gatilho.
É, ele é meio que desconfortável pra você usar com certos, tipo, movimentos do personagem.
É, ia ter um pra Wii U também, mas acabou nem saindo do papel. Tem um uma rosca por trás do gamepad, que era justamente pra encaixar isso, que nunca vai ser usado pra absolutamente nada, mas é isso aí, vida que segue.
Verdade, nunca notei isso. Bom, mas eu acho que, em questão de spin-off, eu acho que, assim, é legal explorar outras opções. A Nintendo faz isso bastante com o Mario, tipo, tanto nos jogos de esporte quanto tem a série de RPG, Paper Mario, eles exploram muito o Mario. E não fazem o suficiente com outras séries. Eu acho que tinha muito espaço pra explorar.
Não, mais ou menos. O que eu vejo é muito no estúdio interno deles, quando eles têm alguma ideia muito inovadora, mas quando eles não têm certeza se aquela ideia se vende sozinha, se te vendendo como uma IP nova, eles sempre associam alguma franquia famosa que geralmente é garantia de venda. Eu vi isso muito acontecer, foi com o Snap, que era só um projeto de fotografia de animais, e associou com o Pokémon e foi um sucesso que foi. E, por exemplo, agora com o Star Fox Zero, quando ele tinha aquele Project Guard, que era aquele torre de defesa com câmera, que a gente só viu o projeto, ele acabou sendo vinculado à série do Star Fox, e virou Star Fox Guard.
É, e acabaram empacotando junto com o Star Fox, né? Não só pega a temática, mas tipo, lançaram junto, porque eu joguei essa semana, eu acho, eu baixei a demo. E, enfim, é legalzinho, mas se for só aquilo... Mas...
Ah, o Crossbow Training eu acho que podia virar um jogo assim também. Eu esperava, inclusive, que o remake do Twilight Princess viesse com o Crossbow Training meio que empacotado junto.
Ou ia ser legal, hein?
Demais também.
Mirar com gamepad e tal. Ficava legal. Não precisava ter o zapper do gamepad. Gamepad por si só, como você já tem a... Bota a retícula da mira ali na telinha e você faz que nem o...
Que nem no próprio jogo.
É, do Nintendo Land mesmo. Eu acho que o Zelda Battle Quest é mesmo, mais ou menos
sim,
assim.
O arco é assim. Inclusive, ele é bem parecido até... Se eu não me engano, você não anda com o personagem. Ele é... Tipo, é um Rails.
É um Rails, né? Bom, o que mais a gente tem de empresas interessantes pra trabalhar?
Peraí, deixa eu puxar uma coisa aqui. Eu vou puxar aqui umas empresas.
Bom, se não tiver, eu acho que a gente já falou até uma quantidade razoável. Não precisa ficar forçando, não.
Eu lembrei da CyberConnect 2, só que ela é... Ela não, pra fazer Zelda, eu não vejo ela muito interessante. Ela faz... Assim, ela é muito famosa pra fazer jogos de anime. Mas eu não vejo isso muito associado a Zelda, então.
Fazer um anime de Zelda com o jogo junto, pô. Tipo Sonic...
Sonic Boom. E um Zelda plataformas, vocês acham que seria legal? Aí chamou o pessoal da Playtonic pra fazer. O pessoal que descendeu da antiga Rare, que tudo que eles tocavam virava ouro. Os jogos da Rare da época do 64 pra trás eram muito bons. E de repente, o Yooka-Laylee tá parecendo muito promissor. De repente, um Zelda platformer.
Eu acho que plataforma é um gênero que...
Se bem que tem mais cara de Mario, né?
É, tem mais cara de Mario, não... E não é algo que, sei lá, adicionaria muito a série. Porque o jogo já tem uns certos elementos de plataforma de vez em quando. O Breath of the Wild, inclusive, parece que vai ter mais do que nunca. Porque agora o pulo é manual.
Mas quem sabe um side-scrollingzinho, assim, tipo aquele fangame Legend of Princess, que é bem legal.
Sim,
aquele joguinho.
Esse fangame é genial. É, um side-scroller ficaria legal, talvez.
Quem é que trabalha com esse tipo de jogo, normalmente? Uma empresa que... produz jogos legais. A própria Rare na época com o Donkey Kong, né? Não sei se o pessoal hoje em dia faria isso também.
É, tem a Konami com Castlevania, só que a Konami tá praticamente saindo do mercado dos jogos, gente. Estão meio que desistindo.
Chamar a equipe do Metroid, que não faz o Metroid mesmo.
Sim. Sim, vocês estão falando da Retro, né?
Não, não é, tá falando da...
Ah, tá.
Foi não, Konami.
A Konami, é. Mas a Retro é outra empresa que inclusive já foi sondada no passado, né? Tinha rumores que a Retro estaria trabalhando no Zelda. E a Retro que é a nova Rare da Nintendo, né? Eu falei da Playtonic, mas eles que assumiram meio que o lugar como estúdio subsidiário da Nintendo. É, inclusive assumindo a franquia do Donkey Kong todo, trabalhando do Metroid também. E eles conseguiram reformular a série de uma forma que teve uma repercussão muito boa. De repente, eu não lembro de ter jogado alguma coisa além de Donkey Kong, mas...
Pois é, a Retro eles não tem nenhuma série deles, né? Eles só trabalham em coisas que a Nintendo manda eles trabalharem, tipo... Ah, faz um Donkey Kong aí, que tá há muito tempo sem Donkey Kong.
É, eles não são third party, né? Eles são second party, não é isso? Eles são estúdio atrelado só à Nintendo, então... é um pouco mais difícil.
Fora que a Retro assim não tem muita... Ao contrário da Platinum, eles têm tipo uma identidade de estilo de jogo. Eles vão fazendo o que der na cabeça deles de fazer, como foi o Prime. Não comparo o Prime com o que foi o Tropical Freeze, que são estilos totalmente diferentes e mesmo assim eles fazem muito bem. Agora eu vou matar a grito agora. Fazer um crossover de Zelda com Assassin's Creed e chamar a Ubisoft pra fazer.
Mas aí tem que ser um por ano, pô. A Ubisoft não faz jogo sem ser anual.
Bom, que tudo indica, pelo menos esse ano eles estão se aguentando, né? Estão fazendo filme no lugar pra conter o vício, mas...
Mas aí, um jogo estilo Assassin's Creed cairia bem pro tal jogo do Shake. Ser um jogo mais stealth, assim, mais urbano também, sei lá.
Mas vocês acham que pela Ubisoft mesmo? Acho que a Ubi é uma empresa confiável pra isso? Legal?
Olha, eu não sou muito fã de Assassin's Creed, então...
Eu não digo assim só pensar, eu não digo só pensar pelo Assassin's Creed em si, mas dar assim, um jogo de uma franquia pra Ubisoft, eu acho que ela é bem respeitável com uma outra série.
É, uma boa empresa.
Eu acho que ela ficaria fazer uma coisa mais ou menos do nível que foi o Haruhi Warriors. Fazer um crossover que você sabe, identifica elementos dos dois jogos, mas não é pra dizer que é só um Dynasty Warriors com skin de Zelda. Não, acho que eles iam fazer uma coisa meio polida.
Falando de Ubisoft, o que eu gostaria, talvez, volta um pouco no lance de um Zelda Side-Scroller, talvez, seria ver um jogo deles com aquela engine que eles tiveram, que eles fizeram o Charge of Light.
É,
seria muito maneiro.
Nossa, ficaria bom.
Porque todos os jogos que eles fizeram com essa engine são lindos, né? E geralmente são side-scrollers. Eu não sei se tem algum que não seja.
Bom, a Ubi nunca trabalhou com nada que não fosse original deles, né? Pelo menos que eu saiba.
Que eu saiba também não.
Me lembrou um pouco aquela empresa que fez aquele jogo do Ori, The Blind Forest, só que acho que é uma empresa até indie, The Moon, que é uma empresa que é muito bonita o jogo.
Eu tenho que jogar esse jogo, eu não joguei. Eu tenho ele, mas não joguei.
É, e esse é um dos jogos que eles declaram, acho que no site deles mesmo, eles declaram, tipo, amor por Zelda, assim, somos inspirados nos jogos de Zelda. Eu acho que tem até uns cameos no meio do jogo, umas referências, uma Triforce, uma árvore, alguma coisa assim, eu li algo a respeito, também não joguei ainda.
Eu vou matar outro agora, que vai contra um grande tabu da série. É The Legend of Zelda até o Telltale Game.
Tá faltando, né?
Pode ser, seria uma oportunidade de explorar mais um lado da série, fazer uma história um pouco mais...
É, eu penso, sei lá, né, na diplomacia da série.
Sim, vou colocar BioWare pra fazer também. Um RPG de Zelda com escolhas, com personalidade do personagem. Imagina um Link com voz que você escolhe as falas dele.
Aí todas as falas são só grunhidos ou reticentes. É, cada grunhido tem um resto diferente.
É, grunhido sarcástico, grunhido com raiva.
Bem, pessoal, hora da gente fechar a conta aqui. É, espero que vocês tenham gostado desse papo. É, conta aí pra gente também qual empresa você gostaria de ver um Zelda, eles fazendo um Zelda, ou dessas que já fizeram, o que é que você tira de positivo delas, se você gosta, ou se você prefere que fique sempre na mão da Nintendo. comenta aí lá no post do podcast no site, ou então manda um e-mail pra gente em podcast@zelda.com.br, ou comenta lá no vídeo do YouTube, que a gente publica também o podcast. Lembrando sempre, assine também o nosso feed e seja um membro do Milk Bar. O link, como sempre, a gente deixa no post. E se o seu agregador de podcast tem função de dar a nota, deixa sua avaliação lá para ajudar a divulgar o Papo de Milk Bar para outras pessoas. Por hoje é só, até a próxima primeira quinta-feira do mês em mais um Papo de Milk Bar. Tchau.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Falou, galera. Até a próxima. Acabei de ver uma imagem aqui. Tipo, tem aquele Pokémon Castelo de Areia agora, né?
Sim.
Aí uma foto, tipo, do Pokémon Gato inicial. Preparado pra cagar em cima do Castelo de Areia.